بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos a continuar de explicação de Usul al-Sunnah de Imam Ahmad Rahimahullah. Em seguida, Imam Ahmad Rahimahullah fala de um assunto bastante importante que faz parte da crença do invisível, que é a crença do castigo na sepultura. Disse Rahimahullah: وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا وَتُسْأَلُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ رَبُّهُ وَمَنْ نَبِيُّهُ وَيَتِيهِ مُنْكَرْ وَنَكِيرْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَكَيْفَ أَرَادَهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ. Imam Ahmad rahimahullah, em seguida, fala de um assunto, como disse, que é bastante importante, que faz parte da crença do invisível e também faz parte da crença da ressurreição. Pois a crença no castigo da sepultura é uma das introduções da crença do castigo do dia da ressurreição. Portanto, o que tem a ver com a ressurreição e a crença da ressurreição inicia após a morte. Tudo aquilo que acontece depois da pessoa morrer até chegar o dia da ressurreição, tudo isso faz parte da crença da ressurreição. E também a morte é considerada como ressurreição menor. Portanto, Imam Ahmad rahimahullah diz: وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ. E a crença, yani, faz parte dos princípios ou dos fundamentos nos quais a sunna é erguida, a crença do castigo da sepultura. Acreditar que na sepultura existe castigo. وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا. E acreditar que esta nação, yani os muçulmanos, a nação muçulmana, é testada na sepultura. É testada na sepultura. Qual será esse teste na sepultura? وَتُسْأَلُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. Yani, esse teste aqui, eles serão questionados sobre a fé, bem como o Islã. وَمَنْ رَبُّهُ يعني, e quem é o seu senhor? وَمَنْ نَبِيُّهُ e quem é o seu mensageiro? E aqui temos que perceber algo importante, que é a palavra مَنْ رَبُّهُ, como vem também no hadith, a pessoa será questionada na sepultura, مَنْ رَبُّهُ يعني, será questionada quem é o seu senhor. A palavra Rabb aqui quer dizer Al-Ma'bud, pois o teste, yani, em todas as nações que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os profetas, o teste e a aprovação é o Tawhid Uluhiyya, no monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala, no que diz respeito à adoração do servo. Portanto, aqui Man Rabbuhu quer dizer Man Ma'buduk. A palavra Rabb às vezes vem para yani, esclarecer algo ligado ao Rububiyyah, que é o senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala, e por vezes também vem para esclarecer a parte do Tawhid Uluhiyyah, que é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala de ser adorado exclusivamente. E Imam Ahmad rahimahullah em seguida disse: وَيَاتِيهِ مُنْكَرْ وَنَكِرْ. E yani, a pessoa que morre vem na sepultura Munkar wa Nakir, que são dois anjos que irão de interrogar esse morto, as questões que a gente mencionou anteriormente. Kayfa sha Allahu Azza wa Jal, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala deseja e quer, wa kayfa arada, wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, acreditar nisso tudo com certeza. Portanto, a palavra de Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bi adhab al qabr, essa palavra, yani, acreditar no castigo da sepultura, isso é baseado em várias narrações que foram relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como em vários versículos do Alcorão que falam sobre a existência do castigo na sepultura. E dentre esses versículos, podemos aqui simplificar, é como vê no Surat Al-Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre o povo de Faraó, Firaun, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo falando sobre o castigo do povo de Faraó, Faraó com seu exército. Allah subhanahu wa ta'ala disse An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, de que o fogo, o inferno, é trazido para eles de manhã, durante o dia e durante a noite. Ghuduwan wa 'ashiyya. Isso quer dizer que, eles estando na sepultura, eles, o povo de Faraó, e todos os kufar, o Faraó, todos aqueles que se assemelham a Faraó e seu exército, aqueles que registraram a mensagem dos mensageiros, o fogo é trazido para eles durante o dia e durante a noite. Ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. E no dia que foi estabelecida a ressurreição, que é o dia da chegada da hora, o fim do mundo, Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Quer dizer que o castigo que ele era trazido durante o dia e a noite do fogo, do inferno, isso era quando ele estava na sepultura. E no dia da ressurreição, o yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Quer dizer que no dia da ressurreição, Allah irá dizer, coloque o faraó e o seu povo num castigo severo. Num castigo severo. Isso no dia da ressurreição. Portanto, isso mostra-nos de que antes da ressurreição, eles serão castigados. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Portanto, antes da ressurreição, existe um castigo. E esse castigo é na sepultura. Esse castigo é na sepultura. Portanto, Faraó, seu povo, todos aqueles que se assemelham a Faraó, dentre os kufar, serão castigados, o fogo do inferno será trazido para eles enquanto estiver ainda na sepultura. E ao contrário dos crentes, como vê nas narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que será aberto para eles as portas do paraíso e irão viver os seus lugares no paraíso. Portanto, quer dizer que na sepultura existe boa recompensa, que é a boa nova que a pessoa será dada de que aquele é o seu lugar no paraíso e chegará a ele o cheiro do paraíso e a temperatura que existe no paraíso virá para a sua sepultura, ao contrário dos kufar, que virá na sua sepultura o mau cheiro do inferno, bem como a sua quentura. Portanto, essa é uma das evidências que mostram de que o castigo na sepultura é algo que ocorre. É algo que ocorre e não há dúvida nisso. E também vem em algumas narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o castigo na sepultura. Como vem no Sahih al-Bukhari Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez passou por duas sepulturas e disse innahuma la yu'adhdhabani wa man yu'adhdhabani fi kabir. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por duas sepulturas e ouviu o castigo que esses indivíduos estavam sendo dados na sepultura e disse ele sallallahu alaihi wasallam, isso Allah subhanahu wa ta'ala que o fez ouvir. Não quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, por sua natureza, ouve todos os castigos que ocorrem nas sepulturas. Essa é uma coisa que devemos acreditar, de que essa audição que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi dada do castigo desses dois indivíduos é algo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele especificamente nessa ocasião. Não é algo contínuo que o profeta sallallahu alaihi wasallam passa em todas as sepulturas e houve castigos, como alguns podem pensar e chegam ao ponto de pensar de que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem características divinas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, tudo aquilo que ele falou e ouvia, dentre as coisas que estão fora do alcance das pessoas comuns, isso tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e não é algo que existe nele por sua natureza. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou na sepultura desses dois indivíduos e disse que eles estavam sendo castigados, innahuma la yu'adhaban, e disse que eles estavam sendo castigados por algo que eles não davam importância, por algo que eles não consideravam ser um pecado maior, que na verdade é um pecado maior. Bala innahu kabir. Esses indivíduos estavam sendo castigados em coisas que eles consideravam como sendo mesquinhas. Não consideravam ser isso algo grande que iria os colocar em apuros na sepultura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Bala innahu kabir. Na verdade, aquilo que eles faziam é um pecado maior. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente, falando sobre o castigo de cada um deles e o motivo do castigo, disse: Amma ahaduhuma, um deles, dentre esses que estavam sendo castigados, fakana yamshi bin namima. Um dos que estavam sendo castigados andava com namima. E namima é, transmitir a palavra das pessoas umas às outras com a intenção de criar desavença entre as pessoas. Aquilo que as pessoas chamam de fofoqueiros. Esse é que são ashab namima. Chega fulano, ouve uma palavra sobre uma outra terceira pessoa e vai para aquela terceira pessoa e diz: Oh, fulano disse isso contra ti. Ele pretende o quê? Pretende criar desacordo entre essas duas pessoas. E pega a palavra do terceiro, volta para o primeiro e diz a ele: Oh, o fulano disse isso sobre ti. Sendo assim, há inimizade. E ele anda. Esse é o seu dia a dia. Vai para fulano, ouve, passa mais informações para o outro. Esse que é o namam. E esse é um pecado maior. E esse, um deles estava sendo castigado na sepultura devido a isso. E isso, waiyadu billah, é algo que existe bastante nos dias de hoje. Até aqueles que dizem que estão apegados à sunna ou apegados à religião, seja homens ou mulheres, antigamente isso era conhecido, como sendo uma das características das mulheres. Levar a palavra de fulano, de fulana para fulana, para criar desacordo entre elas. Infelizmente isso até chegou nos homens. Faz parte das características de alguns homens. Passam o dia a dia transmitindo a palavra de pessoas umas para as outras, de forma a criar inimizades entre as pessoas. Outros até acrescentam ou diminuem. E como vê numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que é atribuído ao profeta sallallahu alaihi wasallam, de que essa pessoa, o namam, essa pessoa que faz isso, transmite a palavra das pessoas umas das outras para criar discordância entre elas, essa pessoa causa danos numa hora mais do que um feiticeiro causa no ano. O feiticeiro no ano, a gente sabe que os feiticeiros também criam discordância entre as pessoas, criam inimizades, mas o namam, o seu perigo ou o seu dano na sociedade é ainda maior do que o dano do feiticeiro. Nas'alullah afia. Essa é uma palavra que vai de acordo com aquilo que é a realidade. Vai de acordo com aquilo que é a realidade das pessoas. Quando você olha para o namam, os danos que ele causa e os danos que você vê causados pelos feiticeiros. Nas'alullah afia wa salama. Portanto, essa era uma das pessoas que estava sendo castigada na sepultura e essa era a razão que estava sendo castigada na sepultura. Portanto, isso mostra de que a pessoa, mesmo sendo muçulmana, se tiver pecados maiores e não se arrepender, Allah subhanahu wa ta'ala pode colocar ele sobre castigo, como é o caso desses indivíduos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui. E, por outro lado, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre outro que estava sendo castigado na sepultura: o amal akhar fakana la yastatiru min al-bawl. O outro era um indivíduo desleixado no que diz respeito à purificação. Ele não se protegia da urina. Isso quer dizer, quando ele fosse urinar, a urina voltava para uma parte do seu corpo, ou podia cair uma gota da urina no seu corpo e ele não dar importância a isso, ou não se aperceber da forma, devido à forma como ele, urinava, como aquele que vai, por exemplo, para um sítio aberto e vai urinar e vem o vento, devolve a ele, o iad billah, com algumas gotas de urina e ele nem se apercebe. O outro lado é como aqueles que vão urinar numa superfície sólida e a urina salta por uma das partes do seu corpo, da sua roupa, e ele nem se apercebe e vai fazer a oração dessa forma, o iad billah. Portanto, esse desleixo levou ele a ser castigado no, na sepultura. Portanto, essa narração é suficiente para a gente acreditar de que na sepultura existe castigo. Existe castigo. E os pecados maiores são muito perigosos. São muito perigosos, pois Allah subhanahu wa ta'ala prometeu castigar aqueles que cometem pecados maiores. Para alguns, Allah subhanahu wa ta'ala pode perdoar, devido à sua vasta misericórdia, e para outros, Allah subhanahu wa ta'ala, devido à sua justiça, pode colocar ele sobre castigo. Portanto, a gente deve ter bastante atenção nos pecados maiores, bem como os pecados menores, mas os pecados maiores são ainda mais perigosos, pois eles todos foram prometidos de serem castigados, as pessoas que fazem isso, seja na sepultura ou no inferno. Portanto, essa é uma das evidências de que as pessoas são castigadas na sepultura devido aos seus pecados, devido aos seus pecados, seja pecados maiores ou descrença. Dentre essas narrações também é a narração de Al-Bara, radiyallahu anhu, de que quando a pessoa é colocada na sepultura, vem Munkar wa Nakir, que são o nome de dois anjos, e que fazem questão a pessoa que é colocada na sepultura. Quanto ao crente, o crente diz: Rabbi Allah, o meu Senhor. Quando é questionado sobre o seu Senhor, como a gente disse, a palavra Senhor aqui quer dizer Al-Ma'budu, que é aquilo que a pessoa adorava. Ele responderá de que o seu Senhor é Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, ele adorava Allah subhanahu wa ta'ala e não adorava outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. E irá dizer que a minha religião que eu praticava no mundo é o Islã e o meu profeta é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ana bil bayyinati wal huda. Ele vai dizer que Muhammad era o meu mensageiro, veio com evidências e orientação, também como vê na narração de Asma. Portanto, essas são algumas narrações que mostram-nos de que na sepultura há teste e há castigo e há recompensa. Há castigo e há recompensa. E, como vê em outras narrações, aqueles que são descrentes ou hipócritas, quando forem questionados, Man Rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, ele irá dizer, ha, la adri. Irá dizer, Não sei. Se meto nessa e a coluna cheia, faculto. Eu ouvi as pessoas a dizerem algo e eu disse isso. E os sábios aqui chamam ou fazem alerta sobre aqueles que não dão importância à aprendizagem da religião. Alguns deles podem cair nessa resposta que foi mencionada. Não sabe responder. Allah subhanahu wa ta'ala irá de firmar, irá de colocar firme aqueles que eram de fato crentes, com convicção e com conhecimento, até que eles respondam a essas questões. Quanto àquele que copiava as pessoas, como é o caso de algumas pessoas que copiam, outros por ignorância, outros por hipocrisia, são munafiqun. Esses, bem como os descrentes, não irão de conseguir responder a essas questões. São os que irão dizer lá adri se me tornasse a coluna cheia, me faculto. Daí que os sábios também dizem que aquele que imita na crença, essa crença não lhe vale. Yani, vive no seio dos muçulmanos e ou a sua família é muçulmana e ele simplesmente imita o que vê ao seu redor, sem procurar conhecer a base daquilo que ele faz. E isso, infelizmente, é o caso de muitas pessoas, na sallallahu alaihi wasallam. Muitas pessoas, yani, vivem de imitação, yani, porque vivem ou porque nasceram numa família muçulmana, imitam tudo aquilo que vem à sua volta. É daí que você vê que são esses indivíduos que caem no shirk e bid'ah, e são os que dizem, yani, wajadna aba'ana ala dini, encontramos os nossos pais sobre algo, e a gente está simplesmente a copiar neles. Portanto, o muçulmano deve procurar conhecer a religião com as suas evidências, a partir das suas fontes conhecidas, e não copiar, e não imitar, sem conhecimento. Portanto, o crente deve, yani, estar atento sobre isso e meditar no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e se preparar para essa, yani, para esse teste que irá de encontrar na sepultura. A pessoa deve estar preparada, estar munida de fé, conhecimento, para poder responder a essa questão. As pessoas, yani, algumas pessoas pensam de que essa resposta é fácil, dizer Rabbi Allah, Dini al-Islam, Nabina Muhammad, yani, dizer que meu Senhor é Allah, a minha religião é o Islam e Muhammad é meu mensageiro. Isso é algo simples. Aqui nessa vida você acha que é simples porque você está a ouvir a resposta, mas quando você for colocado na sepultura, isso não será fácil. A menos que você tenha de fato conhecimento e crença correta e firme. Se a sua crença não for firme, Allah subhanahu wa ta'ala não irá de facilitar a resposta. يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى فعل ذلك كل كرة فير ما كيلش كي نا رشبوشت يعني نش بالابرش كيش كي كرين نيلي أسوش بالابرش سيرون فير مش نسي موندو بين كومو نو يعني نو موندو كي فين أسيجير. Portanto, o muçulmano deve dar importância a esse ponto e se preparar com as suas boas ações, com aumentar o seu conhecimento da religião, de modo que se salve dessa tentação ou essa provação que ele irá de passar na sepultura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias narrações, nos alerta sobre, yani, a fitna do qabr, a grande provação que as pessoas irão de passar na sepultura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam numa outra narração disse: "Innakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qarib min fitnati ad-dajjal." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que vocês serão, yani, colocados em prova na sepultura, nas vossas sepulturas, da mesma forma ou algo semelhante à provação que eles só irão de passar devido ao Dajjal. Dajjal é uma das criaturas que irá de vir quase no fim do mundo e será uma grande provação para as pessoas, pois terá consigo fenómenos sobrenaturais que irão de fazer com que algumas pessoas acreditem que ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. E supra a gente ver a importância do castigo da sepultura e da provação que as pessoas irão de passar na sepultura, a gente diz no tashahhud, quando a gente senta no tashahhud, na oração, diz: Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min fitnat al-mahya wal-mamat. A gente, na última parte da oração, quando a gente senta para fazer o tashahhud, a gente diz: Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Oh Allah, eu peço o refúgio em ti contra o castigo da sepultura. Wa min adhab an-nar, contra o castigo do inferno. Wa min fitnat al-mahya wal-mamat, e contra a provação ou a tentação da vida e da morte. Portanto, isso mostra-nos de que o castigo na sepultura é algo que não há dúvida. É algo que não há dúvida. Pois se não existisse castigo na sepultura, não haveria necessidade de a gente dizer na oração: Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Portanto, isso é uma grande evidência que mostra a perdição daqueles que rejeitam o castigo na sepultura dentre os Ahlul Bid'ah, dentre os Aqlaniyun, aqueles que adoram os seus intelectos, de modo que tudo aquilo que eles não são capazes de perceber com base nos seus intelectos defeituosos, consideram isso como sendo algo, que não irá de ocorrer ou algo que não existe. Alguns deles dizem: a gente destapa a sepultura e a gente não vê ninguém a ser castigado. Você conhece a capacidade de Allah subhanahu wa ta'ala ao ponto de você querer, comparar coisas que você vê a olho nu com as coisas que faz parte do invisível? E esses indivíduos, são aqueles que facilmente caem no ateísmo, pois não acreditam senão aquilo que eles veem. A gente às vezes senta do lado de alguém que está a dormir, e a pessoa que está a dormir às vezes tem sonhos, como se diz, pesadelos. É batido durante o sonho, é batido bastante, e ele durante o sonho está a gritar, mas você está sentado ao lado dele, não ouve nada e nem sente que ele está sendo batido durante o sonho. Será que isso é um motivo para você dizer que não existe pesadelos, sonhos pesadelos? E ele acorda, por exemplo, e diz que estava tendo sonhos pesadelos, alguém estava a bater, e ele sentado ao seu lado nem ouviu. Será que você vai desmentir a ele, dizer que não é possível? Eu estava sentado ao seu lado e não ouvi nada. Portanto, isso mostra que seguir caprichos e desejos coloca a pessoa no grau mais inferior do intelecto, embora eles acham-se de que são os intelectuais, que os seus intelectos são superiores. Pelo contrário, todo aquele que contraria o Alcorão e a Sunna se encontra o seu intelecto até mais baixo do que o intelecto de alguns animais. Ta'ala Allah. وَيَذْ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا وَتُسْأَلُ عَنِ الْإِيمَانِ. Vocês veem, diz: não, não é possível. Imam Ahmad, rahimahullah, mais à frente diz: وَيَتِيهِ مُنْكَرْ وَنَكِيرْ كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. Como disse, a pessoa quando é colocada na sepultura, como vê na narração de Bara'a, radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que vem dois anjos e questiona a pessoa. Como é que esses anjos vêm e entram na sepultura? Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor. الله سبحانه وتعالى سبب ما يور بوريس امام احمد رحمه الله ديسي كيف شاء الله واراد كيف شاء الله وكيف اراد يعني وسن بودي كولوكارو سو انتلكتو اكرير بيرسيبر كومي كي جانجوش انتر بور باش دا سيبولتورا او كومي كي اش سو سنت انا سيبولتورا كوم فين انا رسام بارت دو بروفيت صلى الله عليه وسلم تودو يسو فاش بارت دو انفيزيبل وسن بودي كاري كومبارارو انفيزيبل كو كيلو كي فوسي في Ou seja, o you know. Portanto, a gente acredita e não duvidamos nisso, de que dois anjos vêm e entram na sepultura, fazem a pessoa sentar e fazem questões a ela sobre quem é o seu senhor, sobre qual é a sua religião e quem é o seu mensageiro. Daí que Imam Ahmad enfatizou isso, dizendo wal imanu bihi wa tasdiqu bih. Yani, devemos acreditar nisso, ter fé nisso, e ter uma grande convicção de que isso é verdade. Devemos ter certeza de que isso é verdade. Por mais que isso yani, seja inexplicável, para que a gente acredite em algo, não é possível, yani, não é preciso que a gente procure explicação disso, explicação lógica. A gente acredita no invisível, por mais que não haja uma explicação lógica para isso. Acreditamos porque Allah subhanahu wa ta'ala que disse, porque o seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam é que disse. A gente acredita que os anjos, que Allah subhanahu wa ta'ala envia anjos para entrar no útero da mulher e para escrever ações que esse indivíduo que está dentro yani, do útero, yani, esse feto, escrever todo o seu destino, sobre se será uma boa pessoa ou se será uma pessoa maldosa, tudo isso ainda no útero da mulher. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo. Allah subhanahu wa ta'ala qadiru ala kulli shay. Você ouve no Alcorão Wallahu qadir. Esse atributo quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo. Até as coisas que você não vê ter lógica. E para que algo aconteça ou seja, real, não é preciso, yani, não é condição que faça parte do que é lógico ou do que não é lógico. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou os crentes no Alcorão por acreditarem no invisível. Alif lam mim, dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo elogia os crentes devido à sua crença no invisível. Alladhina yu'minuna bil-ghaybi. Portanto, você deve acreditar no invisível da forma como Allah subhanahu wa ta'ala informou no Alcorão ou da forma como veio a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam e coloca a lógica de lado, pois aquilo que faz parte do invisível não se compara com aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Portanto, essas são algumas explicações básicas que vêm nas palavras de Imam Ahmad sobre a crença no castigo da sepultura. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do castigo da sepultura e que nos faça dentre os que terão uma boa recompensa na sepultura e no dia da ressurreição. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve todos os maus que existem na sua criação, bem como que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do castigo do inferno. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.